Bem, a primeira questão, isso é aquela, seria a segunda fase daquela operação de Campo Largo, né? A chamada Rota 66, que está investigando lá a corrupção no empreendimento imobiliário lá da Minha Casa Minha Vida.
É um empreendimento?
É um empreendimento com cerca de 400 unidades, né? São vários blocos, naturalmente. Né?
Doutor?
Oi.
Teve prisão?
Não, não houve prisão. Hoje era um rescaldo, para chamar de outra forma, né? Uhum. No escritório dos dois dos dois agentes, que é no IAP. Dois servidores do IAP, tá? No gabinete deles especificamente, né? Uhum. E também numa empresa de assessoria que pertence à mulher, companheira, melhor dito, de um destes servidores do IAP.
Ah, então não tinha nenhuma busca e apreensão na empresa que é investigada nessa operação?
Não, isso já fora feito.
Foi antes. Na primeira.
Isso, exatamente.
E essa é companheira, então, de um dos sócios
de
da empresa?
Não, de um dos agentes do IAP. De um dos servidores do IAP, vamos falar assim, que é da mais.
E eles estão lotados aqui, no escritório
deles. Estão lotados, estão trabalhando aqui em Curitiba. Tá? Curitiba e escritório de Curitiba. Né?
Aqueles que. As prisões que ocorreram na primeira, eles ainda continuam presos?
Não, porque era temporária, né? Era do empresário e do sujeito lá do IAC.
Eram duas prisões?
Dois secretários, não, que eu cheguei a pena. Eram duas ou três prisões?
Eu acho que foram três, eu consigo recuperar.
Eram,
tá.
Porque eram duas prisões.
Era o empresário lá, o Dalix?
Isso, e o ex-secretário, né? Isso. Lembra que foi deputado ou prefeito?
Era ex-secretário.
Assim.
Ex-prefeito.
Isso. E também o que houve na oportunidade foram duas prisões ocasionais.
Um flagrante por
isso. Isso, que obviamente foram liberados na hora, né?
E não,
aquele é fiançável.
E um deles era de servidor do IAP. Nenhum deles daquela era alvo hoje desses mandados?
Não, esses hoje foi no escritório deles. Um deles já estava lá atrás, tá? Vamos dizer o seguinte, os dois servidores do IAP eram já investigados naquela primeira etapa.
Sim.
E continuam a ser investigados. Então, o motivo de se cumprir hoje os dois mandados de busca lá no IAP foi exatamente que nós tínhamos documentos, verificar no lugar onde eles trabalhavam, que porventura teria no interesse, e também processos, né, de liberação das licenças do IAP.
Era tudo vocês desconfiam, então, de fraudes na concessão de licenças ambientais também?
A fraude lá reside no seguinte, pegaram um certo terreno lá e falaram que servia para construir Minha Casa Minha Vida. Segundo a lei de posturas, o plano urbano, né, aquilo lá não poderia permitir esse tipo de construção. Então já houve esse problema aí. Como vocês sabem, essas situações, eventualmente, elas são corrigidas. Ou seja, se altera lá... Está trazendo aqui. Eventualmente, a gente altera lá as posturas municipais e pronto, né? Mas o que os promotores verificaram lá é que aquele lugar realmente vai ser difícil. Que é uma ruazinha só, onde tem toda essa hipótese de 400 famílias morando, né? E o problema principal, onde entra o IAP. No IAP teve que dar licença, e essa licença, por meio desse pessoal aí, foi dada numa área de preservação.
A área onde o empreendimento está sendo colocado?
Isso. Que diz
o empreendimento já terminou, doutor?
Não. Uma parte nem começou a ser construída, então, mas uma parte
mas
já está construída.
Mas a gente está falando de suspeita sobre a concessão de licença em uma área ou em várias áreas?
Não, numa área que são quatro blocos, embora eu não conheça a realidade lá, mas informação dos colegas lá, que são quatro blocos em construção, dois ou algum deles construído já,
esse
né?
Esse um já está pronto e parece que os três estão em andamento.
Mas é a extensão de um empreendimento.
Isso,
né?
É um empreendimento.
Tá.
É um empreendimento com quatro blocos.
E esse terreno tem que ser uma parte de preservação.
Exatamente, uma parte de preservação. É preservação porque seria amortecimento lá de um rio. Ou seja, é um risco, segundo os promotores, um risco bastante claro Eu não sei, precisava até verificar lá, né, interesse aí, eventualmente ali, de que nos fundos lá pode acontecer enchentes com uma certa probabilidade.
Obra está embargada ou não?
A obra está suspensa.
Ah, quem que determinou a suspensão, doutor?
O juízo da
Vara
Cível, daí.
E é o
juiz são que... duas ações. Ah, o Ministério Público está fazendo duas espécies de atuação. Uma na vara criminal, que é essa aqui que nós fizemos.
Que é o juiz que concedeu as cautelares e as buscas e tal.
Exatamente, da primeira vara, da vara criminal, dito melhor. E o outro da vara cível, onde houve, então, ação civil de indenização para os consumidores, que porventura compraram, e também para suspensão da obra e suspensão de vendas, enquanto não se discute. Eu sei lá.
Explica
o que vão fazer.
Preocupação do teu
amigo. Ia até perguntar para o senhor, que tem um funcionário da televisão, ele é auxiliar de Minas Gerais, ele tirou todo o fundo dele de garantia
para comprar
o empreendimento. E aí ele falou assim: Bruno, o que eu devo fazer? Eu falei: olha, é uma questão em que a polícia está investigando. E até gostaria que depois o senhor pudesse responder isso para nós. O que dizer para esses clientes hoje que acreditaram, né, nessa imobiliária, e o que fazer? Vocês vão conseguir ter o dinheiro ou se a obra ela vai ser retomada, doutor?
O que eu estava falando com os promotores é o seguinte, veja, do ângulo de Ministério Público, como é difícil.
Sim, doutor.
Você tem que tomar a medida, porque esse efeito, o que a mim causou impacto especial, essa coisa de preservação permanente, às vezes você fala, ah, mas a preservação é cidade e tal, aquela história toda, eventualmente, não é tão prejudicial, né? Agora, se for uma zona, como eles me disseram que é no fundo, isso é um problema que, pelo menos uma parte do empreendimento não pode ser habitado. Só vai criar problema. Então, não sei se já está construído exatamente nesse local. Se não tiver construído, menos pior. Né? Agora, aquele que tiver construído, repito, não é possível saber. A tendência desse tipo de situação, eu até conversei com os promotores. Escuta, vou implodir? Vou implodir? Num extremo, a justiça propõe que se imploda mesmo. No litoral tem casos assim, né? Mas aqui eu não sei agora, então não é possível antecipar, vai depender muito dessa circunstância. O que eu enxergo assim de experiência, se for questão de zoneamento e coisas que tais, é possível. A Câmara se reúne e fala, vamos consertar, né? Mas consertar como? Agora, estamos falando que não tem nem condição de sair ou entrar lá, assim, uma rua que é muito estreita.
Mas uma coisa que eu entendi também, se a Minha Casa Minha Vida, ele está captando com a Caixa.
Sim.
Ele vai captar depois que ele consegue as licenças irregulares? A etapa de captação vem depois?
Eu creio que sim.
Porque senão a Caixa também tem que ser ouvida.
Você perguntou bem, é um negócio interessante. Onde é que entra a Caixa nisso? Né?
É, porque a Caixa está liberando dinheiro, você já tem obra de pé,
sim.
A Caixa deve ter pego os papéis e olha, está tudo liberado.
O projeto, aí entra aquela questão. Aí vai ter que ser verificado. A Caixa pega a prova. Porque ela prova com base no que ele disse,
E nas licenças.
Toda a documentação.
Ela falou, é isso que eu quis. A dinâmica é essa. A Caixa veio depois, né?
Exato. O município está de acordo ali.
Vamos embora.
Tem alvará de doação e licença ambiental. Que já foi bloqueado 147.
Não foram bloqueados. Foi pedido bloqueio de 147 ou 146 milhões
da empresa.
Da empresa e dos sócios da empresa. Né?
Mas não saiu a decisão ainda?
Não, já saiu a decisão, né? Estão tentando pegar o dinheiro. O problema é pegar o dinheiro. Né? Nós estamos atrás do dinheiro agora.
Normalmente,
para uma empresa desse tamanho que tem 146 milhões de euros, é difícil. Né? Vai ter que pensar em patrimônio depois, nessas questões de indenização para devolver para o pessoal. Né? Isso, a promotoria estimou que são 146 milhões os possíveis danos dos consumidores.
Por que tem sigilo, doutor?
Não sei, sinceramente não. Precisaríamos até ver, pedir lá para ver.
Não foi o MP que pediu.
Normalmente se decreta lá, hoje decreta até por conveniência, para não ficar tendo que responder, explicar, né? Ou quem sabe faz medidas futuras, né? Deve ser essa a razão.
Beleza, quando vocês quiserem.
Pode ser.
Foi hoje só. 3, 2, 1, testando o áudio. Doutor, o que foi feito nessa segunda fase da Rota 66?
Nessa segunda fase, a pedido da Promotoria de Justiça de Araucária por concessão do juízo, deferimento do juízo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão junto aos escritórios de servidores do IAP e também numa empresa de assessoria ou consultoria, empresa essa ligada a um destes servidores do IAP.
O que é a operação apura, afinal de contas, doutor?
A operação apura a falsidade documental cometida por uma organização criminosa que, segundo a suspeita, teria feito aprovar um empreendimento da Minha Casa Minha Vida num lugar inadequado, a questão não é lugar inadequado, mas em que a construção não tinha autorização, ela teve autorização, mas falsificada, do município, falsificada naquele sentido de se obter falsamente isto, e principalmente a estar em área de preservação permanente, uma parte do terreno, pelo menos onde está construídos os blocos de empreendimento.
E qual que é a participação desses servidores? Eles teriam emitido essas licenças ambientais mediante pagamento de propina? Qual que é a suspeita?
Exatamente essa suspeita, porque a rigor, como é área de preservação, não deveria ter sido dada a licença na amplitude, pelo menos, como foi dada.
E deram em que sentido? Como é que foi a negociação?
Nós não sabemos ainda, estamos em apuração.
A situação, a obra, ela continua ou ela está embargada ainda?
Não, a obra, nesse momento, ela não pode ser vendida as unidades e ela deve estar parada até que se defina o que é que vai acontecer.
Tá, doutor, vou me permitir insistir na pergunta da colega. Há, então, indícios de que eles receberam dinheiro para facilitar a concessão das licenças numa área em que o empreendimento não podia ser tocado.
Exatamente. Existem indicações de que aquela licença é falsificada na sua essência e que ela foi concedida por meio de pagamento de propinas.
Quem comprou, quem retirou seu fundo de garantia ou seu dinheiro guardado e investiu nessa imobiliária? O que orientar essas pessoas agora, hein, doutor?
Nesse primeiro momento, a ideia é conseguir obter da empresa, ou seja, por isso é que houve a decisão de bloqueio de cerca de 147 milhões, o que não significa que existam esses 147 milhões, deixo claro isso, para eventual ressarcimento. E na sequência aí vai ter que ser estudado, pelo bem e pelo mal, junto aos poderes públicos, qual a melhor solução a ser dada nessa circunstância. Qual seja, se parte do empreendimento pelo menos é habitável ou aproveitável, se a outra parte que foi iniciada deva ser demolida, enfim, essas situações que devem ser pensadas como solução.
Doutor, o conluio estaria entre esses servidores do IAP que são alvo da investigação, o dono da empresa e servidores e ex-servidores da prefeitura?
Correto, esse grupo de pessoas, o empresário naturalmente, o interessado, os servidores do IAP e também servidores antigos da prefeitura.
Da época das licenças.
Exatamente.
E no caso dos servidores do IAP, não sei, eles atuam no escritório regional em Campo Largo ou Campo Largo fica sob a responsabilidade de alguns funcionários aqui em Curitiba? Por que dessa proximidade da escolha desses servidores especificamente?
Bem, nós não temos detalhes de quais são as razões. O fato é que estes servidores é que acabaram atuando para a concessão da licença e, como nós dissemos, essa licença, considerando objetivamente, elas não poderiam ser concedidas como foram, especialmente por se tratar de área de preservação.
É possível que a área ela possa ser liberada, pelo menos parte dela? O senhor já explicou um pouquinho para a gente, mas isso é possível? O senhor pode explicar de novo?
Eu estou fazendo uma especulação de possibilidade. Ou seja, veja, nós temos lá alguma coisa já terminada, ou seja, que proximamente poderia ser liberada para os compradores e, portanto, se tiver que demolir tudo isso, nós vamos ter uma consequência. Se puder aproveitar, é outra espécie de consequência. É o problema que tem que ser analisado mais adiante, um problema complexo, como se vê, né? O que nos foi dito pelos promotores de Campo Largo, é que o próprio terreno de construção, em termos urbanísticos, até não seria adequado para o volume de apartamentos ou de famílias que morariam lá, aquela questão de locomoção, etc.
Esse caso chegou ao IAP, houve denúncia do Ministério Posterior na Prefeitura?
Não, o Ministério Público recebeu reclamações e o Ministério Público de Campo Largo recebeu as reclamações, foi lá, verificou essa situação a estranheza até do projeto físico em si, da situação física em si desse empreendimento. E a partir dali se levantaram os documentos e daí veio essa suspeita de que as próprias licenças ambientais não poderiam ser conseguidas, a própria licença da prefeitura não poderia também ser concedida para essa espécie de empreendimento.
Podemos dizer um esquema milionário, doutor?
É um esquema milionário, porque são 400 casas do projeto Minha Casa Minha Vida, e se o Ministério Público estimou em 147 milhões pelo seu órgão técnico contábil, é um valor bastante considerável.
Doutor, a gente sabe já de quanto que esses servidores teriam movimentado, que vai despertar suspeito, quanto foi a propina?
Não temos. Na verdade, vamos dizer o seguinte, nós não temos uma gravação do prefeito para receber propina, uhum, porque a propina, nesse caso, ela seria dada por outros métodos, claro, mais sutis, né?
Uhum.
Cobertura de contrato, por exemplo, com essa empresa, né?
Ah, entendi.
Coisa dessa espécie. Por isso, a empresa aí é porque ela estava contratada, então por isso foi cumprida a busca lá. Né?
A empresa de consultoria.
Empresa de consultoria que pertence ou é dele.
Pode ter ido por lá.
Da mulher.
Então, pode ter ido, né, por lá o dinheiro.
É, existe um contrato ali, não é lá algo substancial, era mensal, essa coisa.
Mas a consultoria entre a Lips e a empresa do servidor? Isso, da mulher do servidor?
Isso. Ah, né? Então é como se clássico. Eu pegasse, ó, contrata meu filho, bem clássico.
E aí essa empresa, ela presta serviço do quê?
Essa empresa é serviço de assessoria e. Como é que chama isso? É, assessoria. Assessoria. E a advocacia, ela também exerce, ela é advogada. Né? Senhor, depois. Mas
é
isso, né? Não...
Há alguma suspeita de que seja uma empresa fantasma ou há comprovação de atividade dessa empresa?
Não, a questão é a seguinte: o básico da questão, né? Eu, como estava dizendo ali, eu tenho um negócio aqui, eu pego, não, contrato escritório lá do meu filho, que eu ajeito aqui, é mais ou menos isso, né? Já está esquisito aí, né? E depois aí, se o meu filho presta ou não serviço, às vezes é o lobismo, né? Na verdade, é uma compra de favores indireto, como ele diz, clássico.
Agora, isso diz respeito a um dos servidores. Eu estou gravando, só para não perder, mas isso diz respeito a um dos servidores. Mas existe outro? Há alguma suspeita sobre outro de como que ele poderia ter sido compensado?
Não. Tá, isso está sendo exatamente o objeto da investigação para se chegar a estabelecer o quanto eles receberam, como receberam, né? E o fator que gerou isso, eu repito sempre, né? O que está claro como fato é o empreendimento. Né? Na área que a prefeitura não era, então, na lei de zoneamento, aquilo não era para aquilo. Resolveram afrouxar e a prefeitura deu a licença. Posteriormente, daí o próprio IAP numa zona de preservação que, segundo eles disseram lá, especialmente se houvesse risco de enchente do rio, né? Zona de amortecimento, zona de... Então, tremendo problema, né?